Já estamos na linha com o Marcelo Taz, que vai conversar com a gente sobre o projeto Os Movimentos das Cidades. Boa tarde para você, Marcelo Taz, tudo bem?
Boa tarde, Stephanie. É uma alegria falar com você, CBN Campinas. E o Leonardo também.
Tudo bem, Marcelo? Como estão as coisas por aí?
Tudo bem, querido. Abração para você.
Abraço para você também.
Bom, a gente tem então, né, o projeto Movimentos das Cidades. É uma série de vídeos, podcasts e editoriais aí que busca cutucar os preconceitos sobre o interior de São Paulo, valorizando aí potencialidades do interior paulista. E entre essas 10 cidades paulistas escolhidas está Campinas, né? Qual que você vê como importância, né, a gente tirar esse preconceito? Muitas vezes nas capitais a gente tem muitos preconceitos com cidades do interior, não somente aqui no estado de São Paulo, né, mas em outros estados também.
Eu sei disso na pele, viu, Stephanie, porque eu sou do interior da região de Ribeirão Preto, uma cidade chamada Ituverava, e esse preconceito é algo que existe dentro de nós, né? Isso atrapalha uma coisa muito importante, que é conhecer a história da cidade. E quando eu fui convidado para fazer essa série, eu levei um susto, porque eu achei que eu conhecia o interior e aprendi demais. Eu vi que eu conhecia muito pouco. Então, conhecendo é que a gente diminui o preconceito. Vocês não acham?
Com certeza. A gente tem aqui, né, Campinas. No material, né, a gente coloca: por sempre terem se esforçado em conectar-se com o restante do país e hoje com o mundo, os campineiros construíram a cidade mais inteligente do Brasil e conta com o terceiro maior centro industrial do país, atrás somente da capital paulista e do Rio de Janeiro, 11º PIB do Brasil. E muita gente não sabe disso, né? Fala, né, de Campinas com outras coisas mais pejorativas, fala do sotaque, né, do pessoal do interior, que fala assim, né?
Exatamente. E para mim, quer dizer, eu conheço Campinas porque os meus irmãos estudaram aí, e eu acabo, enfim, eu trabalho bastante com inovação, então conheço muitas empresas, trabalho diretamente com várias delas, admiro demais a vida universitária da cidade, Unicamp, PUC. Então, enfim, eu já conheci um pouco. Agora, o que eu não sabia é que Campinas, lá no início da sua história, ela era considerada uma região muito difícil de mobilidade. As primeiras pessoas que avançaram para o interior do Brasil, passando por aí, tinham um mato muito fechado, né? E tinham, obviamente, as campinas. E o nome me chamou muita atenção, que era Campinas do Mato Grosso. Essa, por exemplo, para mim foi uma tremenda novidade. E a mudança incrível que aconteceu na cidade, justamente por conta da tecnologia. Bem no início, ela conseguiu sobrepor esses acidentes geográficos e tal. Gerou aí, um primeiro com cana-de-açúcar e depois com café, um polo de tecnologia mesmo, né? Os engenhos eram mais eficientes e tudo mais, e de repente ela vira um símbolo de mobilidade, né? Uma cidade, como você falou no começo, que está conectada com todo o interior de São Paulo, com todo o Brasil e com o mundo, né? Já que há muitas décadas ela tem um aeroporto fantástico, que é Viracopos, e, enfim, e não é à toa que hoje ela é um centro de pesquisa, inclusive, né? Tem aí o acelerador de partículas mais fantástico, um dos mais, ou talvez o mais fantástico hoje do mundo, e pesquisadores, aliás, entrevistei os pesquisadores que trabalham nesse acelerador. Falei também com vários empreendedores, como o Breno Masi, da Movile, né, que tem um Tesla. Foi a primeira vez que eu andei dirigindo um carro sem motorista, foi por causa desse nosso documentário sobre Campinas. O Breno me deixou muito feliz, porque é uma experiência quase fora do corpo, né, você conhecer um carro sem motorista. Mas enfim, fiquei muito feliz mesmo de me aproximar de novo de Campinas e região e poder contribuir com essa série, né, Os Movimentos das Cidades, que a gente olha para a cidade pelo viés da inovação e da mobilidade, e ver a importância de Campinas para São Paulo e para o mundo, né? Para o Brasil e para o mundo.
Enquanto você fazia, né, essa retomada do início, né, da história de Campinas, a questão da mobilidade também me passava aqui na cabeça o quanto a gente tem rodovias muito boas, né, aqui na cidade. Então a gente tem a rodovia Dom Pedro I, Anel Viário Magalhães Teixeira, a gente tem as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, né, que passam por aqui e são excelentes. E a gente até esquece que no restante do Brasil não é assim, né?
Exatamente.
A gente se acostumou com isso e também não se lembra que um dia foi muito ruim, né?
Então, eu posso falar assim, claramente sobre isso, porque eu era um garoto lá no interiorzão e vim estudar, né, para o lado de cá, e eu acompanhei o desenvolvimento dessa mobilidade. Primeiro com a Anhanguera, que era uma rodovia que era mão única, até Limeira, veja você que perigo, e ela só virava dupla a partir de Limeira, e depois, né, fui vendo, enfim, o desenvolvimento dessa região toda, como você falou, a Via Dom Pedro, a Bandeirantes, que é a melhor estrada do Brasil, já ganhou esse título por vários anos. E por isso que o que você falou é muito preciso mesmo. Quem usa essa mobilidade não se dá conta que não é assim em outros lugares, né? Infelizmente. E, então é legal falar que esse interior de São Paulo, e mais especificamente Campinas, que é um hub mesmo de mobilidade, é uma referência para o país e está junto com o mundo nesse quesito, né?
E aqui em Campinas a gente tem muito forte também o turismo de negócios, né? Já que você falou ser um polo de pesquisa, né? Um polo de investimentos e inovação, tem o turismo de negócios muito forte. E puxando ainda para esse lado, né, da mobilidade, para o turista de negócios que vem, a gente tinha até pouco tempo atrás até aqueles patinetes por aluguel, que agora não temos mais patinetes e as bicicletas, né, por aluguel de aplicativo, mas a chegada desse transporte por aplicativo também inovou totalmente a forma de mobilidade aqui da cidade, né, do interior como um todo.
Sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma rotina muito frequente de frequentar esses hotéis que existem em Campinas, alguns inclusive na beira de rodovias, né, esses grandes hotéis que servem justamente esse turismo que você se refere, que é importante hoje no mundo todo, né? Acontece no Vale do Silício, acontece na Europa, que são empresas que trazem palestrantes, pesquisadores e colaboradores, CEOs, né, pessoas para debater essa transformação gigantesca que nós estamos sofrendo aí com o mundo digital, com todas as tecnologias, inteligência artificial e tudo mais. E Campinas, para mim, olha, é muito frequente. Para mim, eu me sinto muito em casa, é uma cidade muito acolhedora, sabe? Pessoas, eu fiz um trabalho extenso também pela TV Cultura, com o Café Filosófico, com a CPFL, com o seu centro de cultura, que tem lá um auditório onde se debate, né, filosofia. Eu tive várias vezes lá também, eu já fiz curadoria dessa série da TV Cultura com eles. Enfim, me sinto muito à vontade, sabe, de poder falar disso com vocês, de quem vive na prática essa cidade, e passou a admirar cada vez mais, principalmente agora com essa série que eu fiz com a CCR, né? Eu fico muito feliz de ver que uma empresa de mobilidade investe em conteúdo que não é marketing, sabe? A CCR me convidou para fazer essa série para entregar um documento para cada uma dessas cidades. E foram 10 cidades, sabe? E nós recebemos uma adesão incrível em cada uma delas. A de Campinas é, obviamente, um dos vídeos que mais bombou. E eu agradeço, aproveito essa conversa com a CBN Campinas para agradecer todo mundo que viu, está no YouTube, está no meu canal, está no canal da CCR. O pessoal, pelo jeito, curtiu muito e no final do vídeo, inclusive, eu deixo 3 dicas de Campinas e falo assim, ó, se eu esqueci alguma coisa, completa aqui. E o pessoal foi completando e continua o convite. Vai completando, que, obviamente, essa série, eu creio, não vai parar por aqui. A adesão foi muito forte.
2:47, a gente está conversando com o Marcelo Taz, que está lançando esse projeto tão legal aí, chamado Movimento das Cidades, que tem vídeo, podcast, editoriais, que busca aí cutucar os preconceitos e a falta de informação que ainda existe em muitas cidades do interior. Ô Taz, queria perguntar para você que existe também uma questão aqui de Campinas, queria que você avaliasse se, também, se só acontece aqui ou não. Por exemplo, algumas torcidas de futebol aqui da cidade, quando vem algum time que também é do interior de São Paulo, um dos xingamentos de quem é aqui de Campinas é falar caipira. Ou você é do interior, ou eu também conheço pessoas, por exemplo, quando o William Bonner está lá dando uma notícia de Campinas, ele fala Campinas no interior de São Paulo, a pessoa fica brava, não tem que falar que é do interior, é Campinas, ponto.
É metrópole.
O que você acha disso, Otávio?
Olha, eu acho que nós temos que valorizar, para mim, ser caipira é uma virtude, entendeu? E eu entendo quem pensa desse jeito, porque lá na minha região, Ribeirão Preto, o pessoal pensa desse jeito, alguns, né? Pensam desse jeito, mas pessoal, caipira tá na moda, gente. Caipira tá na moda, eu acho que a sabedoria que nós temos no interior é maravilhosa. Agora, não é aquele caipira, talvez as pessoas acham que assim, ah, é aquele caipira ingênuo, meio jeca, não é. Nós temos que ter orgulho do interior, porque é aí que se move a economia. E a economia, a gente já sabe, não é só agro, não é só pecuária, pelo contrário, o interior produz inovação, Campinas é um símbolo de inovação, Campinas é um símbolo de moda, né? E na série a gente fala que o chapéu do Indiana Jones foi feito pelo chapéu Scuri, por exemplo, que eu acho uma coisa tão bacana, né? Uma indústria, né, que tem a ver com moda, que tem a ver com estilo. E tem galinha pintadinha, sabe, que é uma coisa de storytelling, né, de contar histórias para criança, a mais bem sucedida do YouTube brasileiro, tem a Unicamp, tem o Sirius, enfim, eu acho que nós temos que perder essa mania de achar que caipira tá por baixo, tá não, gente, caipira, para mim, é uma virtude, sabia? Eu já tive numa situação muito curiosa, quando eu fazia o CQC, e estava num camarote com o presidente da Band, e aí uma autoridade lá de Ribeirão, a minha região, chegou para mim e falou assim, Marcelo, para com esse negócio de falar que você é caipira, porque eu sempre falei, eu acho isso uma virtude, eu falo isso, o Faustão fala isso, e aí eu virei para ela e falei, olha, quem está enganado é você, caipira, nós temos que ser com muito orgulho, aí eu caprichei até no R para falar. Para falar com ela. É assim que se combate preconceito, pessoal. Vamos ser orgulhosos de ser caipira e mostrar que a gente tem os Sirius, que a gente tem, enfim, inovação pau a pau aí com os centros mais evoluídos do mundo.
Eu queria também indicar, como você falou agora, que o seu vídeo aí falando de Campinas, né, que tem imagens aéreas muito legais da cidade, tem um papo que você fez com o Breno Masi, e é muito legal. Aliás, o Breno Masi também, uma pessoa incrível também, que vale a pena conhecer bastante. Aliás, sua relação com o Breno Masi, que é um dos CEOs aí do Play Kids também, com um aplicativo que tem no mundo todo, e é também um dos CEOs da Movile, né? Já não é de hoje, né? Eu lembro quando você testou o Google Glass com ele, lembra? Faz tempo isso.
Que legal que você lembra disso. Não, o Breno é um dos grandes inovadores do país, né? Um cara que está no mundo, tá? Olha para o mundo e tudo mais. Ele é um habitante, como vários habitantes de Campinas, que não nasceu na cidade, mas adotou a cidade. Ele fala da cidade, aliás, no nosso documentário, fala da cidade com muito carinho. Ele é um querido, a gente acabou se aproximando. E o Play Kids é um aplicativo campeão, né? Que tem milhões de pais, mães e crianças que estão lá jogando, ouvindo histórias de altíssima qualidade. E é por aí que eu me identifico muito com ele, assim, um empreendedor voltado para conteúdo de qualidade e com um monte de empresas de um ecossistema incrível, né? Inclusive a iFood, uma série de empreendimentos assim, muito bem-sucedidos e muito competitivos a nível internacional, né? O Breno, para mim, é um exemplo de Campinas, sabe? Uma cidade que está aí com uma qualidade de vida muito bacana, que as pessoas cuidam disso e que não tem preconceito com quem chega de fora, ou enfim, a Unicamp, por exemplo, é um celeiro de talentos do mundo inteiro, você entendeu? E quer coisa que tenha mais a cara de Campinas do que a Unicamp, aqui. Eu acho, aliás, o campus maravilhoso, que eu, um dos lugares que eu mais gosto assim, de ter como referência de estudo. Então, fico muito feliz mesmo de estar conversando com vocês sobre esse projeto, né, que me encantou, foi um presente, foi um desafio enorme mesmo, porque produzi 10 documentários.
Demais.
Cada cidade foi tratada com muito carinho, com muita pesquisa, e chegar agora no final dele com 4,5 milhões de visualizações, para mim foi assim o meu presente do ano, ainda mais um ano tão difícil como esse, poder oferecer esses documentários para tanta gente poder curtir, compartilhar e criticar também, quem quiser manda crítica lá que a gente só quer melhorar.
Não, 4,5 milhões de acessos de conteúdo de qualidade não é para qualquer um, de fato é um número bem expressivo, parabéns. Bem, só para falar também, eu lembro que a última entrevista que a gente fez esse ano contigo no CBN Cultura, você falou uma frase que eu até coloquei de título da matéria, queria que você avaliasse se continua dessa forma o seu pensamento, que a cultura da lacração esse ano está cada vez mais ativa aí nas pessoas. O que, que você acha, Taz, nesse final de ano, cada dia uma coisa nova que a gente escuta por aí, de governos, de pessoas influentes, tudo mais, cada um que está querendo lacrar mais que o outro ainda, na sua opinião?
Olha, a lacração ainda está em voga, isso eu te confirmo. Agora, a minha alegria é chegar nesse final de ano e perceber que tem gente já cansada de lacradores, né? Especialmente num ano tão difícil como esse que nós estamos, onde nós já temos aí centenas de milhares de pessoas que morreram dessa crise e continuamos ainda com algumas pessoas, por incrível que pareça, em 2020, no século XXI, negando a ciência, né? Diante de vacinas, desestimulando, ou até pior, né? Tentando assim demonizar a vacina. Eu acho muito importante que a sociedade fique atenta. Eu vi um dia desse uma imagem horrível, eu vi um líder religioso, se é que pode se chamar assim, aquele sujeito, dizendo que na vacina tem HIV. Olha onde que chega a lacração, entendeu? E eu creio que quem que tem que dar um basta aos lacradores somos nós, sabe, que prezamos o debate, que queremos ouvir opiniões diferentes, mas que não podemos admitir alguém que queira demonizar cientistas, pessoas do sistema de saúde, que estão oferecendo a sua vida, aliás, muita gente oferecendo a vida e perdendo a vida mesmo, para certos governantes ficarem brincando com isso, sabe? Não é hora de brincar com lacração, é hora da sociedade reagir como, inclusive, um anticorpo, como uma vacina para esses lacradores, e fazer o que importa. Um país próspero, com pessoas que pensam diferente, não tem problema nenhum, mas com igualdade de oportunidades para todos.
Demais. Ó, a gente está conversando com o Marcelo Tasco, esse projeto incrível que ele está tendo aí, está no canal dele no YouTube, está nas redes da CCR também, parabéns por esse trabalho. Queria também, antes de a gente terminar a entrevista, que você falasse um pouquinho do Provoca, que é um programa que eu adoro muito, que você imprimiu um estilo muito pessoal, particular, que eu gosto muito. Esse ano teve entrevistas incríveis e marcantes. Queria que você falasse um pouquinho do Provoca, Taz.
Olha, Leonardo, então eu vou dar uma notícia aqui em primeira mão para você, para a Stephanie e para os ouvintes da CBN Campinas. Nós temos 2 Provocas que vão fechar o ano, muito especiais. O da próxima terça-feira é as vésperas do Natal. Como o programa se chama Provoca, eu convidei um rabino, veja você, o rabino Michel Lesterger. Ele vai falar de Jesus Cristo sob o ponto de vista de um judeu. Aliás, Jesus era judeu. E é uma conversa muito incrível. Ele é um rabino muito aberto para conversar sobre tradições religiosas, sobre paz, sobre isso que você falou agora há pouco, lacração. E o último programa do ano, que é dia 29, pessoal, é imperdível. Eu vou entrevistar Érica Hilton, é a mulher mais votada na Câmara de Vereadores de São Paulo. Ela é a mulher mais votada das Américas, né? Porque São Paulo é a maior cidade da América Latina. Então, a Érica é uma mulher trans, negra, da periferia, muito capaz, muito inteligente. Eu tenho certeza que todo mundo vai ouvir muito dela ainda. Dia 29, uma conversa muito, muito sincera, muito aberta e muito carinhosa também. Tanto com Érica Hilton, quanto com o pastor Michel, agora na próxima terça-feira.
Fica o convite então para o nosso ouvinte, né, Marcelo Taz. Muito obrigada por esse papo muito rico aqui no Estúdio CBN. Esse foi Marcelo Taz falando com a gente sobre o projeto Os Movimentos das Cidades e muito mais. Então, muito obrigado pela sua participação, Marcelo Taz.
Eu que agradeço, um feliz ano, boas festas, saúde para todos, muita tranquilidade e um beijão.
Obrigado, valeu, isso foi Marcelo Taz.